Teu grande amor. E a gente está recebendo aqui o psicólogo Wellington Pereira, exatamente para falar sobre esse assunto. E aí, dá ou não dá para a gente se relacionar dentro do ambiente de trabalho? Bom dia, Wellington.
Bom dia, tudo bem? Então, dá sim, né? Precisa apenas manter alguns parâmetros para poder ter um bom relacionamento no ambiente de trabalho. Precisa separar a parte de trabalho, a parte profissional, a parte pessoal e deixar cada coisa no seu lugar, né? Sabendo que tem as prioridades a serem executadas no trabalho, um bom relacionamento tanto com a pessoa que está se envolvendo, como também com os outros colegas, com o chefe, com todo mundo da equipe, né? E não esquecer que cada um tem sua meta, tem seu objetivo, tem sua prática, e não deixar as coisas embolarem.
Eu vou só lembrar uma coisa, viu? Vale conhecer também qual é a política da empresa, né? Porque tem empresa que não permite, quer dizer, existe um problema que é real, porque tem uma questão de assédio, quando há um nível hierárquico direto e muito diferente, né? Isso acaba sendo um problema sério. Então as empresas não permitem. Tem empresa que prefere que não. Também, quando é um prestador de serviço, a gente também não sabe. Acho que vale a pena, se você não quer ser direto, vá lá, sonde ali com o RH da sua empresa na hora do almoço, pergunte como é. E se for o caso, a partir do momento que a situação fica mais séria, que também ninguém vai ficar avisando aí toda empresa que tá saindo com a outra, né? Porque tá num crush ali, tá conficando. Também, né? Aí senão vai ficar difícil. Aí se resolver namorar, né? Vai namorar sério, vai colocar foto no Face. Aí vai lá, avisa pra empresa. E, gente, eu trato isso, Wellington, com muita naturalidade. Eu acho que quando as pessoas são adultas, não há problema nenhum. Já contei aqui, né? Assim, eu namorei, tive 3 namorados diferentes. No ambiente de trabalho, pessoas que eu conheci trabalhando, eu sempre trabalhei muito workaholic. Então, assim, e nunca tive problema, nem mesmo com um deles, que foi o término mais traumático, e que depois a gente virou amigo, é o meu amigo há 25 anos na realidade, mas ainda assim, porque é possível, como você disse, separar, né? Sim. A gente é namorado fora do ambiente de trabalho. Sim. Uma coisa que às vezes acontece, que eu percebo quando o casal perde a mão, carinho, não pode ter, né?
Não pode. Carinho no ambiente aí já fica muito íntimo, muito próximo e não diz respeito ao local de trabalho, né? Por isso que tem que se preocupar de como se comportar, como se dirigir, como dirigir a palavra, como se envolver, né?
Por isso que a mulher contou aqui, né? Que tava namorando com um rapaz, e aí o cara ficou com ciúmes, jogou café
nela. Sim.
Aí daí que todo mundo descobriu que eles estavam namorando, né? Porque até então era tudo ali escondido, né?
Porque é difícil, não tem como ficar totalmente afastado e agir como agia antigamente, né? A partir do momento que tem um envolvimento, que tem afeto envolvido no meio, as pessoas se aproximam mais, então o toque já é diferente, a forma de conversar já é diferente.
E esse negócio de tocar, gente, acho melhor não, hein?
Todo mundo percebe.
Claro. Gente, bora combinar que assim... Para, né? Que não dá. Porque tem aquele olhar, ainda aquele olhar assim, sabe, aquele, a cara de bobo que quando a gente está apaixonado a gente fica, sim, né? Agora, uma coisa também é quando acontece entre colegas de trabalho, né, entre um grupo, a gente tem que prestar atenção para não privilegiar o parceiro ou a parceira, né? Porque às vezes você está ali num projeto, 10 pessoas trabalhando, e você está dando microfonia aqui. E você começa a privilegiar o parceiro, porque você tem mais intimidade, você leva aquilo para casa também. Vocês discutem em outros horários, né?
Sim, e privilegia. Querendo ou não, sempre há um... Querer tirar um pouco mais de responsabilidade de um, colocar para o outro. E aí que está a preocupação, né, de muitos chefes, de não querer... Bota às vezes nas normas, na norma de conduta e ética da empresa, porque com medo de perder a produtividade, com medo de as pessoas perderem seu foco, né? E aí, querendo ou não, também quando chega em casa, o assunto trabalho permanece, né? Começa a envolver isso, falar sobre isso, e aí você trabalha no trabalho e trabalha em casa, né? Quando já está em um relacionamento mais sério, casamento.
Agora, o casal obrigado deve ser uma onda, né, velho? Em casa.
Eu vou dizer a você que não é bom, não. Eu era redatora.
Diretamente,
né?
Ali.
Vou contar a historinha. Rapaz, eu era redatora na Rádio USP nessa época, logo que eu entrei na Rádio USP, me apaixonei por um operador, que é meu amigo até hoje, né? Um dos meus melhores amigos, uma pessoa que eu tenho que agradecer sempre. Luiz Antônio Henrique de Fontana, porque quando meu pai morreu, na época eu era casada, meu marido marido estava viajando e ele foi a pessoa que me sustentou, literalmente falando, porque era eu quem estava sustentando a minha família, né? Na coisa assim, na hora da morte, de ver o enterro, eu fiquei segurando minha mãe e minhas irmãs, né? E eu fico arrepiada de falar, porque realmente ele é uma pessoa que eu amo muito, muito, muito. Mas enfim, a gente namorou. Quando terminou, a gente terminou numa briga horrível. E eu tinha que levar, rapaz, os boletins, o texto pra entregar pra ele. Eu chegava com a cara feia, jogava assim, assim, e ele pegava. Mas todo mundo sabia que a gente tinha namorado, mas sabia. O comportamento eu fazia, entregava, tava tudo ali. Tem alguma dúvida? Aí ele dizia, não tenho. Então dizia, isso aqui, tá bom assim. Mas o trabalho era feito, perfeito. Tanto que a gente acabou até, né, voltando à amizade, né? Bacana. Por causa disso. Tem que tomar cuidado, sim, né, Wellington?
Porque... não perder isso, né? Eu também tenho uma experiência dessa.
Conte aí sua experiência.
Atualmente também me relaciono com alguém do trabalho. Foi interessante que no início todo mundo ficava assim, como é que ia ser, né? E querendo ou não, ela é do parte do setor financeiro e falou assim, se brigar em casa, vai cortar logo o salário. Mas tudo ocorreu bem também, cada um trabalha em setor diferente, as coisas fluem normalmente.
Tudo faz parte também do equilíbrio emocional, né?
Pois é. Aí, esse negócio do café, como é que sabe? Tem uma outra coisa que eu vou dizer, viu? Porque gente não é gente. Vamos sair do casal e vamos pro entorno agora?
Sim.
E quando o entorno começa, o entorno percebe e fala... não, gosto de Jorge, então vou jogar um charme, se quer ali pra trabalhar.
Só pra tirar uma onda.
Só pra tirar uma onda, botar aquela jogada. E aí, como é que o casal se comporta? Porque, né, a gente tem que se comportar, o outro é o outro, né?
Sim. Tudo depende do limite que dá o outro, né? O limite que dá a si próprio e como transparece isso pro outro. Porque se deixa envolver, aí tem abertura, tem brecha para que as pessoas comecem a minar mesmo a relação. Mas quando as cartas são colocadas na mesa, são deixadas muito claras e até onde o outro pode ir comigo, isso pode puxar um pouco a rédea, né?
É tipo o cara não sabe, sei lá, a mulher também não sabe que tá namorando, aí o cara começa a falar da pessoa, né?
Sou
louco por aquela pessoa ali, não sei o que, já me devota.
E isso acontece muito quando é uma empresa grande e as pessoas realmente não, ainda não perceberam, né? Porque você tem um fluxo grande, às vezes acontece. Aí você vai fazer o quê? Gente, bora engolir também, né? Porque entenda, faz parte. Ninguém tá escrito, né? Não tá escrito na cara. O que é? Qual é o problema?
Não.
Ninguém tá, né? Não tá escrito na cara.
Não.
Estou namorando com fulano.
Pois é, até que as pessoas também querem ficar mais protegidas, não querem abrir o relacionamento pros outros, querem, né, ficar na sua. Só que as pessoas percebem, tentam querer também entrar um pouco na semana do outro.
Isso, você sabe que assim aconteceu comigo no meu último relacionamento no trabalho. Porque tem homem que é fofoqueiro. Tem homem que é fofoqueiro. Porque aí assim.
Homem mais fofoqueiro.
É mais fofoqueiro? Bicho, viu? Eu não achava, não.
Eu mesmo não me conte, não.
Eu não achava, não. Mas assim, essa coisa da fofoca interna também. Porque as pessoas acham que é um grande segredo. Tipo o chileno, né, gente? É uma grande coisa você dizer assim, ai, eles estão namorando.
Uhum.
E aí? Hello?
É a vida pessoal.
As pessoas namoram, né?
Assim, ninguém, né?
Tá havendo algum impacto na empresa? Algum, né? Eu tô dando aqui minha opinião por causa dessa experiência mesmo, né? Quer dizer, tem impacto na empresa? Não tem. Tem algum impacto no trabalho? Não tem. Afinal de contas, isso diz respeito a quem? Gente, eu já coloquei aquele vídeo aqui, você lembra? Toma conta da sua vida. Pois é. Não é não, Wellington?
Com toda certeza.
Por que as pessoas se preocupam tanto com a vida do outro?
Isso é, algo das pessoas saberem da vida do outro. Ao invés de se preocupar com sua vida, com seu trabalho, com sua rotina, mas não. Sempre aquele climazinho de fofoca, de querer fazer parte do métier, de querer saber do outro, para poder ter o que conversar nos corredores. Né? Então,
tantas outras coisas para falar.
Tanta coisa, né? Mas tem sempre esse grupinho, né? O grupinho da fofoca, que fica preocupado.
Isso é uma característica, então, de determinadas pessoas.
É uma característica. Muito da personalidade de alguns, né? De querer mesmo saber para ter algo que falar.
Eu costumo falar como leiga que isso é coisa de gente que não tem vida. Pode ser.
Pode também, né?
Eu acho que a vida é tão chata, que a vida da pessoa é tão chata, que ela precisa tomar conta da vida do outro.
Não, e o pior é o seguinte, você pega aqui, você pega os principais sites que eu tava vendo aqui, eu tava já há um tempo, aí você pega as principais notícias, assim como é isso. Ontem foi a Anitta.
Anitta com Bruna Marquezine e Neymar.
Não,
né?
Se deu não beijo Neymar. Aí nesse, em terceiro lugar vem Angélica exibe boa forma. Aí tem, aí cadê? Sabrina Sato exibe machucados pela fantasia usada no carnaval.
Pois é.
É, o povo quer isso.
Só sobre a vida dos outros.
Fofoca.
Né? Eu quero, não, quero saber da minha vida.
Pois
quero saber de um monte de livro que eu tenho que estudar lá em casa.
Que você pega um site que tem uma circulação enorme no mundo, no país todo, daí de repente você pega lá as 5 mais lidas, 2 são fofocas.
Uhum.
Né? Quer saber se tem lá beijo?
E como é que lida com fofoca no ambiente de trabalho, nesse caso específico, Wellington?
Melhor maneira é cortar logo, né? Tentar não diluir, não proliferar. Se tiver alguma coisa para falar do outro, logo que se dirija. E alguém que perceber isso também não fazer parte. E para mim, o chefe, nesse aspecto, quando souber, ele tem que ser o primeiro a cortar pela raiz.
Tem chefe que gosta, né?
É, da tem chefe que gosta, mas o mais correto seria ele já, vamos lá, olha, fale de um pro outro, vamos ser sinceros aqui, abrir o jogo, do que ficar alimentando e proliferando.
Agora, fofoca,
eu vou dizer, a última vez...
Começa e acabou.
A última vez que isso aconteceu, você sabe o que eu fiz? Eu fiquei com tanta raiva que eu não tinha condição de conversar com a pessoa, porque era no ambiente de trabalho. Eu mandei um WhatsApp, eu acho que eu não escrevi tão bem na minha vida. Eu mandei um texto pra pessoa, que se eu fosse a pessoa, eu tinha me enfiado embaixo, assim, do primeiro esgoto que tivesse entrado, dizendo a pessoa exatamente o que eu acho, que assim, eu nunca dei a liberdade da pessoa entrar na minha privacidade.
Sim.
Que a minha relação ali era profissional.
Uma coisa é uma coisa, né? Outra coisa.
Era profissional. Se havia alguma questão profissional, ok, mas saber que a pessoa estava falando da minha vida pessoal, em rodinha, que eu não admitia, e que se eu soubesse que isso havia se repetido, que eu ia falar diretamente com o chefe da pessoa, porque eu achava que isso não era um comportamento profissional.
Sim.
Né? Você tá de fofoca, gente? É pra fazer uma fofoca? Tem gente que ganha na televisão, né?
Como ele trouxe agora aqui,
ganha,
né?
Ó, no site, né?
Como é aquela música de Bezerra? Fofoca pra mulher é feia. Pra barbuda pior, parece, né?
Eu não sei, só conheço. Era caguete, sim. Era caguete, sim. Eu sei, pois é, o dedão do malandro apontava pra mim. Mais alguma coisa aí, seu Jorge?
Não, deu pra entender aí. Tem que ter equilíbrio.
E beijo fora, viu, gente? É. Beijo fora. Fora, 100 metros do trabalho, aí tá tudo certo.
Agora você sabe que quando o casal tá brigado ou não, todo mundo percebe no trabalho, né?
Muda logo o clima, cara.
Obrigado. A confusão tá foda.
O sururu, né?
Sim.
Quero agradecer aqui o Wellington Pereira, ele que é psicólogo e conversou com a gente aqui sobre essa coisa de namorar no trabalho, né? Que acontece. Talvez a gente até nem queira, mas vai fazer o quê, né? Se apaixonou, gente, vai ver que é o homem da sua vida, a mulher da sua vida, vai ser
feliz. O rapaz falou
assim,
né? Ele casou se apaixonou no trabalho e tá casado até hoje.
Pois é, e eu ganhei, imagine, eu ganhei um amigo, um amigo único, que assim, que esteve comigo no pior momento da minha vida. Talvez se a gente não tivesse namorado, a gente não tivesse se tornado amigo. Você tão também. Próximo, né? Então, a vida é essa. Obrigada, viu, Wellington? Bom dia.
Um abraço, Wellington. Bom dia. Olha, antes do intervalo, deixa eu passar um recado importante aqui. Se ligue nesse recado, viu, Zezinho da Ribeira? Se você está precisando alugar um imóvel em Salvador, na região...
Espécie humana mesmo, é o temperamento de cada um. Querem porque querem ficar tomando conta da vida...